usar o Antistec do que nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, Instagram. E os episódios anteriores estão todos em podcast.totos.com. Bom, então dando início aqui a esse novo episódio, hoje a gente traz um tema que é muito relevante, que tem uma preocupação aí, né, crescente, porque a gente vem percebendo a mudança climática no planeta no dia a dia mesmo, né, as discussões sobre essa necessidade de transformação na economia, sobre como que a gente faz para conter, né, os eventos climáticos extremos, a necessidade de reduzir o aquecimento global a partir dessa transição energética, da mudança mesmo para uma economia de baixo carbono. É aí tema quente que vem pautando muita coisa e a gente sabe o quanto isso é relevante e vai causar muita transformação em todas as indústrias por aí. Então, esse é o assunto desse episódio e a gente vai tentar entender como é que a tecnologia pode ajudar e vem ajudando nesse processo de transição. E para isso, eu tenho a honra aqui de receber o Luiz Felipe Adaime, que é fundador da Moss, uma fintech ambiental especializada em venda de carbono. Bem-vindo, Luiz.
Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Também quem está aqui com a gente hoje é o José Krazuki, que é gerente de marketing e produto da NDD, que é uma empresa que neutraliza a pegada de carbono. Bem-vindo, José.
Olá, Gabi. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui conversando com vocês.
E para completar aqui essa roda, a gente recebe também o Sérgio Sério, que é gerente executivo de relações com os investidores da Totos. Muito bem-vindo, Sérgio.
Muito obrigado pelo convite, por estar nessa roda aqui tão qualificada. Acho que hoje eu vou ser mais um aprendiz aqui, mais uma rodada de aprendizado aí com dois grandes conhecedores. Acho que muita coisa bacana, acho que tem tudo para ser um papo bem legal.
Eu acho que você já tocou aí num ponto-chave, né? Que é o tanto que esse processo exige aprendizado, né? No fundo, está todo mundo aí aprendendo e tentando entender que momento é esse que a gente está, que transição é essa que a gente vai ter que viver. Então, já começo aqui trazendo essa questão, que é explicar um pouco, né? Esse processo da necessidade de fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, o que, que isso significa. Enfim, quem se habilita aí a começar dando uma introdução, já que a gente sabe que não é um tema que todo mundo está assim por dentro, né?
A gente está se deparando com o maior desafio existencial desde que a gente surgiu, né, no, na Terra como espécie. Nunca estivemos tão próximos de um risco não desprezível de sermos dizimados, de ter mais de 90% da população da Terra morrendo por falta de comida em decorrência das mudanças climáticas. A emissão de carbono do mundo dos mais de 300 anos da Revolução Industrial, ela foi de 0 para 25 bilhões de toneladas ao ano em 2008, e desde então passou de 55 bilhões, ou seja, ela está exponencializando. Para dar uma ideia do que é esse número, se você encher uma bola, né, com toda a fumaça, os gases de efeito de estufa que nós estamos mandando, a gente teria gerado uma bola do tamanho da Lua de fumaça nos últimos 30 anos. E as consequências, né, de mudança climática podem parecer pouco. O pessoal fala um aumento de 3 graus, 4 graus. Aí a pessoa pensa, bom, no dia de 30 vai fazer 34, ninguém vai morrer por causa disso. Mas você tem impactos, né, de rede imprevisíveis pela interconexão do clima. E tem três que são bem claros para os próximos 50 anos, ou seja, eu tenho uma filha de 3 anos, quando ela tiver 53, se não fizermos nada, continuarmos poluindo do jeito que estamos, ela vai estar no mundo onde a zona tropical do Brasil, África, Oeste Asiático vão estar inabitáveis, 60 graus à sombra, né? Na Espanha, hoje bateu 50 graus à sombra no sul da Espanha, então não há nada assim muito fora da realidade atual. Onde a zona litorânea do mundo atual está toda debaixo d'água, e finalmente onde a produção de comida do mundo cai de mais de 50%, ou seja, a metade mais pobre do mundo morre de fome. E como a gente evita isso, a gente tem que parar de consumir, tem que mudar a maneira de medir a performance da economia, ao invés do PIB tradicional medir qualidade de vida e felicidade, né, das pessoas, sair dessa rodinha de rato que a gente fica, né, rodando, querendo acumular mais, ir para uma economia mais circular, e reduzir drasticamente a emissão de carbono. Ponto. Assim, tem que reduzir pelo menos pela metade para a gente evitar esse cenário desastroso que eu falei, e isso se faz internalizando a externalidade de poluição através de crédito de carbono, que é basicamente forçar as empresas ou indústrias elas paguem por isso e seus consumidores, ao invés dos 8 bilhões de pessoas que estão na Terra socializando esse custo de saúde, mau custo de comida.
Poxa, Luiz, é um aprendizado te ouvir, né? É muito legal, já estou saindo aqui com mais conhecimento dessa conversa. É, eu acho que tudo que você fala começa a se tornar cada vez mais factível para todos nós, à medida que essas mudanças climáticas e os efeitos dessas mudanças climáticas se aproximam mais do nosso dia a dia, né? Nos últimos 6 meses, vai um ano, quem está ouvindo aqui deve ter ou tido um efeito direto na sua vida ou em alguém muito próximo, relacionado a mudança de temperatura, queda de barreira, outros desastres naturais, coisas que a gente antes percebia que eram distantes e talvez não conseguia tangibilizar como algo próximo, né? Hoje está muito próximo de todos nós e eu acho que cada vez mais isso, essa urgência que o Luiz traz, começa a se tornar perene para todos, porque a natureza tá reagindo fortemente do nosso lado, né? E isso gera um problema em cadeia para a sociedade, para o planeta, e gera um problema em cadeia para as nossas empresas, né? Então, quando a gente fala de gestão de empresa, de sucesso, às vezes a empresa fala assim, vou trabalhar ESG porque eu tenho que ser bonzinho para o planeta. Não, se você não trabalhar as questões ambientais, as questões do planeta, as questões sociais, você não vai ter um público consumidor lá na frente, você não vai ter um planeta para existir tua empresa. Então, quando a gente fala de ESG conectado a tudo isso que o Luiz está falando, a gente está falando de sustentabilidade dos negócios também, né? Que passa por eu pensar como que eu consigo dar perenidade e um futuro mais adequado para o planeta, para as nossas pessoas e para as nossas companhias. Obrigado, Luiz, acho que você trouxe números bem importantes, tá? Eu queria só fazer esse complemento e falar que eu também sou partidário da questão do FIB, da felicidade interna bruta. Eu acho que é um conceito que cada vez mais faz sentido para a sociedade como um todo e para as empresas, né? A gente não olha unicamente o retorno que eu trago para o investidor, mas eu olho um aspecto muito maior para a sociedade, um impacto muito maior, né? E dentro desse conceito, eu acredito muito que as empresas elas podem serem catalisadores para nos ajudar realmente com a mudança. A mudança não é só das empresas, passa pelas pessoas físicas também e por cada um de nós, mas o poder que as empresas têm de replicar, de dar voz para para essas questões, para as mudanças que a gente precisa, eu acho que é muito importante, né? Passa muito pela conscientização em todos os níveis. E aqui eu estou falando desde individualmente, cada um de nós, ao governo, né? A gente precisa também trabalhar políticas públicas que sejam realmente eficientes para nos ajudar a conter essas mudanças climáticas.
Meu Deus, eu estou aqui agora, né? Sempre quem fecha o ciclo tem o desafio aqui de conseguir contribuir com alguma coisa a mais, mas assim, e acho que aqui meu objetivo aqui é tentar talvez trazer um pouco do ponto de vista de uma empresa, né? Claro que uma empresa de tecnologia tem aí o seu perfil específico, acho que cada empresa tem um perfil, e acho que a minha contribuição aqui, acho que a urgência é clara, e talvez é clara para cada vez mais para um grupo maior de pessoas, né? Acho que quando a gente pensa aqui na nossa vida individual, talvez nem todo mundo consiga ainda associar causa e efeito, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Às vezes no nosso dia a dia a gente vê algo acontecendo, a gente vê um evento extremo, mas pegando aqui um pouco a fala do José, né? Tem um processo nosso individual e coletivo de amadurecimento de causa e efeito, né? De você conseguir fazer associação e conseguir entender o seu papel individual e coletivo, né? Seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E esse momento que a gente está vivendo é um momento bem interessante. Cada vez mais eu tenho visto grupos buscando discutir não só conceitos, né? Porque tem algumas coisas que são muito factuais, como o Luiz trouxe muito bem, mas quando você leva isso para o papel do mundo corporativo e o papel do indivíduo, né, a gente ainda tem muita discussão de conceitos, né? Alguns conceitos, para nós que estamos mais engajados, são quase que óbvios, né? Mas para quem está de fora, né, tanta informação, é tanto ponto de vista que realmente, aí de novo, né, reforçando o que a José falou, esse processo de educação, esse processo de alinhamento de entendimento, para mim é muito importante porque a gente migre cada vez mais de um equilíbrio de conceito e pragmatismo. Né? Porque nós estamos chegando no momento onde o pragmatismo será necessário. Né? E muita coisa hoje que é feita... Eu tive um encontro recentemente que eu vi uma fala brilhante. Né? Enquanto a gente não conseguir migrar da conveniência para a convicção, muita coisa vai ficar no discurso. E mesmo para as empresas, né, se a gente não começar cada vez mais a colocar pragmatismo nas falas e nas iniciativas, também o retorno ele será talvez insuficiente e na velocidade insuficiente. Né? De novo, é uma discussão complexa, cada setor da economia acho que tem um nível de maturidade diferente, cada empresa está num nível de maturidade diferente no assunto, e isso também tem que ser respeitado. As empresas elas têm cada vez mais olhar para dentro, buscar os seus gatilhos de como ela contribui, né? Porque é uma análise mais superficial e que comece, né, como o Luiz falou ali, por uma questão de imagem e reputação, mas que isso evolua para um entendimento mais amplo do tema, né, porque é a necessidade que nós temos e acho que é para aí que a gente tem que caminhar, né, de forma colaborativa, numa jornada que ela vai ser longa, mas ela não pode ser tão longa, né, porque, de novo, para fechar aqui, como o Luiz falou, a urgência está mais que clara para todo mundo. Né?
É quase como se agora a gente precisasse fazer uma transição e trazer a noção de que aquele... porque assim, quando a gente fala em coisas físicas, por exemplo, se você produz algo que gera um lixo físico, mesmo na sua própria casa, né, você se preocupa para onde isso vai. Se você colocasse na porta ou na lixeira do prédio e aquilo não sumisse, né, com a coleta, você iria dar um jeito, iria saber que está ali. Então, um pouco a gente pensar modelo de produção onde a gente se importe com todo o ciclo e simplesmente não vá destruindo e emitindo carbono sem entender para onde isso vai. É mais ou menos por aí, fazendo uma analogia aí meio simplista?
Se eu pudesse, indo no ponto do Krasuski, especialmente do Sérgio, que os negócios têm que ter a dimensão da importância que isso tomou, eu vejo, e da ignorância que há dos números, eu vejo pouca atenção na mídia para um fato que aconteceu 4 anos atrás, que foi uma mudança demográfica no mundo muito poderosa, estrutural, na qual os millennials, pessoas nascidas depois de 1980, passaram os baby boomers, né, que é a geração dos nossos pais e avós. E isso muda tudo, porque do ponto de vista de consumo, os millennials são muito mais preocupados, né, com questões sustentáveis do que os nossos pais e avós. E do ponto de vista de investimento, tem pesquisa do Economist que mostra que 93% dos millennials só investem em empresas sustentáveis. Esse número para baby boomers é 28%, e que 87% dos millennials só compram produtos que não causem dano à natureza, ou que eles percebam como não causando dano à natureza. Esse número para baby boomers é 17%. E já se tornou um fator de venda. Então, esse negócio, essa imagem retrógrada, que ainda existe no Brasil, mas eu, por exemplo, moro na Europa aqui, cara, é fator de venda total. Há pesquisas da Unilever, no Brasil, inclusive, que mostram que se você tiver o homo carbono neutro, né, sem querer fazer propaganda para a Unilever, mas o homo carbono neutro a R$11 e o homo normal a R$10, os millennials pagam esse real a mais. Paga-se, por exemplo, na Europa, a venda de carro elétrico está disparando e é mais caro que o carro a combustão. Já denota que é um fator decisivo de vendas. Para você vender mais, você tem que ser sustentável. Para você captar melhor, você tem que ser sustentável. Por exemplo, houve um investimento recente, uma tentativa de investimento recente numa mina de carvão no sul do país, do Brasil. Não conseguiu financiamento, não aconteceu. Não tem mais financiamento, não é que tem pouco, não tem mais financiamento para carvão e para combustível fóssil. O custo de capital está aumentando cada vez mais. Então, quando você é sustentável, né, aí fala-se sempre, eu tenho que olhar o bolso e o retorno dos acionistas. Bom, você está aumentando vendas, você está reduzindo o teu custo de captação e o teu custo de capital, e principalmente você vai estar reduzindo, se não já agora, como na Europa, que tem um mercado anual de 10 bilhões de euros de crédito de carbono, você vai estar reduzindo, se preparando para um custo que vai vir, tipo imposto. Né, vai ser um imposto via crédito de carbono, um carbon tax. O Brasil vai regular o seu mercado, vai ser para qualquer empresa acima de 25 mil toneladas de emissão, que não é nada, tá? Envolve todo mundo. A Petrobras sozinha, por exemplo, emite 60 milhões de toneladas ao ano. Se ela tiver que pagar 10 dólares, são 600 milhões de dólares, né, ao ano. Você faz o valor presente disso, dá uns 5 bilhões de dólares, a gente está falando aí de 12, 15% mais ou menos do valor de mercado da Petrobras. Não está refletido nos ativos ainda. Então, é uma besteira completa e recomendo a qualquer conselho, a qualquer tomador de decisão, gestor de negócios no Brasil e no mundo, a olhar com muito carinho e se preparar para esse mundo que está vindo e está vindo a galope, porque as mudanças climáticas estão vindo a galope e se, né, todos... E essa geração está muito preocupada. Né, os baby boomers meio que ridicularizam a Greta. Cara, a Greta... Os millennials são a Greta. Greta é, né, uma millennial. Então, enfim, é uma decisão de negócios. Não é mais uma decisão de imagem corporativa ou de marketing.
Perfeito, Luiz. Eu acho que tem uma condição aqui bem significativa de mudança cultural, histórica. A gente tem falado muito sobre ESG nos últimos anos, mas assim, ESG tem literatura da década de 70, falando sobre os princípios, né? E por que que na década de 70 talvez não teve essa visibilidade que está tendo hoje, né? E acho que os elementos que o Luiz traz faz bastante sentido. A gente tem um modelo, uma mudança geracional significativa, e aqui há de considerar que os nossos pais, nossos bisavós sofreram uma influência muito grande do pós-guerra, e tem toda uma condição relacionada à Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial foi o grande boom do uso de energias fósseis, que hoje é um dos grandes detratores aí que a gente tem no meio ambiente, né? Então, essa evolução humana, essa evolução geracional, eu acho que é bem significante. No mundo dos negócios, eu vejo uma mudança também do modelo de... econômico, um modelo que até década de 90, 2000, era muito mais preocupada exclusivamente no resultado que eu trazia para o investidor, qualquer preço, não interessa o preço que eu vou pagar, mas eu tenho que trazer a todo custo um resultado para o investidor, para uma empresa, para um modelo empresarial que hoje olha muito mais o ecossistema. Eu preciso ser saudável para todo o meu ecossistema, inclusive para o meu investidor, né? Então, não tiro o papel do investidor, mas olho o planeta como um todo. Tem uma frase que foi publicada pela ONU em 87, uma frase que eu acho fantástica, assim, que fala um pouco sobre sustentabilidade, e eu acho que é um pensamento importante para que a gente tenha, que fala o seguinte: sustentabilidade, o que que é? Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. E acho que é um pouco do que a gente discute, né? O que a gente está discutindo hoje aqui é para garantir que os nossos filhos consigam ter uma sociedade, um planeta, consigam viver adequadamente numa condição ok, numa condição agradável, né? A gente está lutando pelo hoje, mas pensando no amanhã, para garantir que exista esse amanhã de uma forma adequada. Os números que o Luiz citou anteriormente são números assim, muito drásticos, muito impactantes, né? O número de pessoas à margem da pobreza por conta dessas situações climáticas, pessoas que vão morrer na miséria por conta dessas situações climáticas. E esses são cenários que muitas vezes não parecem tão próximos da gente, principalmente nas regiões mais desenvolvidas aqui do Brasil. Mas a gente tem brasileiros que estão sofrendo já com isso, estão perdendo casas, que estão morrendo em situações por conta de mudanças climáticas, né? Então, o tema volta para o começo da nossa fala, Gabi, é urgente, né? Não é um tema do amanhã, é um tema do hoje. Existe, precisa, é necessário ter uma liderança das empresas em relação a isso e um olhar do governo muito forte para ajudar com as políticas. Concordo também com o Luiz, a questão de tempo, a gente conseguiu organizar e ter as metas setoriais e organizar a questão do mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Desde a Eco 92, que o governo já vem trabalhando em várias leis e, enfim, orientações normativas para que isso aconteça. Mais recentemente, no final do mandato do Bolsonaro, ele assinou um decreto também formalizando o que é crédito de carbono e crédito de butano, que também dá mais autonomia para isso. A gente já tem definição dos setores da economia que devem participar disso. A gente ainda não tem a estrutura para definir quais são as metas específicas para cada setor e como isso vai se comportar no dia a dia. Mas é algo que pode acontecer do dia para a noite, pelas pressões que estão acontecendo hoje para o Brasil, isso pode acontecer rapidamente. Esperamos que isso avance, algo importante para que a gente consiga, de uma forma mais estruturada e com apoio governamental, também olhar o planeta. Então, existe uma expectativa aí que esse tema avance também do ponto de vista do governo.
E já aproveitando assim, né, como é que funciona essa história da venda de carbono, desse mercado, como que é isso assim, né? A gente vê, inclusive, a hora que eu apresentei aqui o Luiz, eu falei que é uma fintech especializada na venda, como que isso se relaciona com esse novo processo da tecnologia, como é que a gente faz essa transferência, sabe?
Acho que a gente pode começar entendendo que existem dois mercados, Gabi, de crédito carbono, né? Existe o mercado voluntário, que é um mercado onde as empresas voluntariamente falam, eu preciso fazer meu papel e compensar as minhas pegadas, e existe o mercado regulado, que é esse mercado regulamentado pelo governo, onde existem metas, né, e você dentro do seu setor precisa cumprir essa meta. Se você ultrapassar e emitir mais do que existe, ou do que está na tua meta, você precisa adquirir créditos. Se você emitiu menos do que estava dentro da tua meta setorial, você tem a condição de comercializar esse crédito. Então, são dois mercados existentes. O Luiz, principalmente, ele está bem forte nisso há muitos anos, né, Luiz? Com a Moss falando sobre esses créditos, mas está relacionado a isso, e é como eu consigo compensar um pouco do impacto que eu faço com ações e iniciativas que sequestrem carbono para, enfim, trazer uma situação melhor e compensatória para o meio ambiente.
Eu agregaria que o setor de serviço ambiental, especialmente de mensuração de carbono, ele está parado no tempo. Ele é igualzinho há mais de 20 anos. É a última indústria aí de trilhões de dólares globais e de extrema importância para a sobrevivência da espécie, de nós como gente, no, né, como espécie no planeta, que ainda é feito exatamente como era feito há 20 anos atrás. Eu sei porque a gente desenvolve o projeto PAI da maneira tradicional, que é na mão, tá? Na mão é assim, para fazer, numa época de ChatGPT, que a gente tem cobertura do mundo em tempo real, né, nos mínimos detalhes, se quisermos, e que a China monitora as pessoas, né, tipo um Big Brother, a gente ainda manda uma equipe, por conservadorismo e cabeça atrasada dos registros, a metodologia ainda exige que mandem-se 30 pessoas, 20 a 30 pessoas por meio da floresta, para medir árvore com fita métrica, literalmente, tá? Para ficar um mês na floresta acampando, para gerar um relatório de R$1 milhão, 500 mil a R$1 milhão, dependendo do tamanho da área, num processo que a gente via imagem satélite e, se aproveitando da queda do custo exponencial da imagem satélite, hoje em dia consegue fazer de graça e com uma acurácia instantânea, né, e com uma acurácia muito maior. Então, o valor a ser destravado, né, da aplicação de tecnologia. Pensa assim no setor de táxi antes do Uber, no setor de hospedagem antes do Airbnb. Essa é a magnitude da oportunidade que tem aqui agora. Eu olho assim as coisas e falo, cara, não é possível que ainda seja feito assim. São planilhas de Excel para calcular o fluxo de carbono. Quando a gente tem inteligência artificial respondendo, né, chat de WhatsApp. Então, eu acho que há um espaço que chega a ser quase inestimável de valor gerado, tanto financeiro como valor ambiental, valor social, da gente conseguir criar credibilidade, como bem colocou o Krasuski na questão do crédito de carbono, criar uma credibilidade assim, da pessoa ver a floresta em tempo real que está sendo conservada, ver os impactos da preservação da biodiversidade na fauna local, especialmente, nas comunidades locais, e falar, eu estou comprando esse crédito de carbono, não estou baseado no PDF, com informações estáticas e desatualizadas do ano passado, eu estou vendo o que está acontecendo. Isso vai criar um alinhamento né, e uma credibilidade enorme para as informações, e aí eu acho que gera como o valor financeiro criado por isso tende a ser enorme, que gera incentivos o suficiente. Um dado interessante. 3 anos atrás, só 5% das pessoas do MBA de Stanford iam trabalhar com clima. Hoje em dia, 70%. Já está atraindo os maiores talentos. Não é só porque é um negócio legal e é importante para o planeta, é porque é onde vai estar o dinheiro. As grandes mentes do mundo estão sacando que, né, os retornos de resolver essa questão ambiental e da credibilidade e rastreabilidade do carbono vai ser vital para os negócios e para a gente conseguir, de novo, internalizar essa externalidade da poluição, da emissão de gás de efeito estufa.
Muito importante esse tópico, Luiz, de credibilidade, né? Hoje, acho que por um histórico até de projetos que talvez não estavam muito bem resolvidos e que talvez não eram tão sérios na história do Brasil, né? Hoje existe um descrédito muito grande, inclusive para projetos que são corretos, adequados, e eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar, enquanto estrutura correta e séria, que quer ajudar o planeta, né, a tangibilizar isso e dar credibilidade. Então, acho que é um ponto bem importante. O Brasil hoje, pessoal, ele é considerado o país com maior potencial de crédito de carbono do mundo, ficando à frente, assim, muito à frente de outras grandes potências. Só que a gente só vai conseguir explorar, de fato, todo esse potencial a partir do momento que a gente se organizar, colocar tecnologia e, como o Luiz trouxe, né, por que não a gente utilizar a inteligência artificial para isso? Já existe tecnologia aqui no Brasil de inteligência artificial, de aplicações aqui no Brasil que a gente vende para o exterior e não utiliza para fazer monitoramento das nossas florestas. Então, acho que é uma boa sacada, Luiz, acho que é um ponto bem importante. Quanto a gente consegue, como eu também, a Inedata também é uma empresa de tecnologia, né? Como nós, eu sei que a Moss também tem iniciativas muito fortes de tecnologia, como nós somos empresas tech, conseguimos apoiar esse mercado a ser mais tecnológico e usar a favor do planeta toda essa inteligência, toda essa tecnologia. Acho que é uma provocação importante que a gente pode deixar aqui hoje.
Interessante, né? Porque quem sabe, tentando trazer um tom aqui, a minha turma que trabalha comigo sabe que eu sou um eterno otimista, né? Acho que a partir do momento que a gente perdeu o otimismo, a gente abandona nossas causas, né? Então, eu sou novo, né? Comparado com nossos dois mestres aqui, sou relativamente novo no tema, né? Estou responsável pelo tema aqui na TOTVS há super pouco tempo, mas é muito bacana ver a velocidade da evolução, né? E quem sabe, talvez ainda não na velocidade que a gente precise, mas a gente esteja ali vendo um círculo virtuoso se construindo, né? Claro que a gente sempre gostaria que muitos movimentos acontecessem da forma proativa, né? Pelo amor e não pela dor. Mas algumas vezes a combinação de fatores, eles levam a uma aceleração de eventos, né? Então, a partir do momento que você vê, como já foi citado aqui, né? Os incentivos econômicos estão cada vez mais claros e acontecendo. A gente sente aqui como empresa de capital aberto, o nível de cobrança, exigência nos temas só crescem, né? Você vê tendências regulatórias muito claras, você vê tendências de consumo e comportamento muito claro, que faz com que as empresas comecem a enxergar tudo o que está acontecendo, né? Não só como uma questão de reação às consequências, claramente para alguns setores isso é uma questão de continuidade de negócio, sem sombra de dúvida, mas também como oportunidade, né? A gente tem tentado trabalhar, não só internamente, mas no ecossistema aqui da TOTVS, nesses temas de ESG como alavanca de valor, né? Como diferenciais competitivos, né? E à medida, eu acredito que isso avance, debates vão ter que ser mais amadurecidos, né? Um deles, acho que o uso da tecnologia tende a... Porque a tecnologia ela existe, né? Como a gente já falou aqui, né? É uma questão dela ser alocada da forma correta, ter os incentivos e realmente os movimentos nessa direção. E principalmente a tecnologia vindo ali, acho que num dos pontos que está sendo mais debatidos aqui, que eu só vou reforçar de novo o ponto do José, né? Que é a credibilidade, que tem a ver com padronização, mensuração e análise de dados, né? Que daqui para frente vai ser essencial, né? Principalmente para o mercado de crédito de carbono estruturado, se a gente não avançar nessas questões, né, pode ter consequências diretas, como a gente já começa a ver em alguns casos, né, de questionamentos, né, todo mundo deve ter ouvido falar do greenwashing em alguma forma ali, né, desculpa o termo super técnico aqui, a gente está no dia a dia, óbvio, mas basicamente é o seguinte, né, começa a se questionar se os dados né, que estão sendo utilizados, eles são confiáveis e são verdadeiros, né, e começa a se questionar se as iniciativas efetivamente estão trazendo resultado a longo prazo. Né, e é. Então, eu tive debates que entenderam esse movimento, né, assim, caça-cliques, né, todo mundo conhece isso, né, hoje é a moda dos caça-cliques, né, então você vê manchetes ali apocalípticas, né, de ESG acabou. É como se o tema fosse desaparecer. E ao contrário, na verdade, é um processo importantíssimo nessa linha de credibilidade, onde você começa também a olhar, de novo, na causa, consequências, resultados até agora, credibilidades e avanços efetivos, né, para que a gente comece aí a buscar um caminho mais sólido e mais sustentável dentro dessa jornada aí de aprendizado que está todo mundo passando.
Acho que você traz um elemento bem importante que a gente não tinha falado antes, que é a cadeia de valor. Né? Hoje, as empresas não são medidas por uma única iniciativa, e sim se elas aplicam todas, dentro de toda a cadeia dela de valor, se ela aplica o ESG. Então, muitas marcas já estão, inclusive, colocando seus produtos QR Codes para você fazer o rastreio de ponta a ponta, desde a compra da matéria-prima, processo produtivo, mão de obra que atua ali, até o ponto de venda, né? Então, acho que essa é a grande pressão que o mercado faz positivo nas marcas, que não tenha só uma imagem de marketing falando eu sou bonitinho, eu faço o papel aqui do meio ambiente, ajudo o meio ambiente, né? Tenho o selo amigo da criança aqui. Não, eu tenho minha operação inteira olhando para isso, eu me preocupo em todas as etapas, né? Vou trazer mais uma questão aqui do ESG, né? A gente fala do social, muitas empresas acham que eu tenho que fazer trabalho social na comunidade. Gente, social são pessoas e primariamente são as pessoas da tua empresa. Se você não trabalha com condições justas, não atua com condições justas com essas pessoas, você não está fazendo S, não adianta você fazer coisas bonitinhas para a comunidade. Você precisa ser integralmente sadio do ponto de vista do ESG, envolvendo o planeta, pessoas e toda a estrutura de governança da tua empresa.
E aí, Gabi, vou resgatar a tua pergunta anterior, que a gente acabou indo para um outro canto no trabalho, mas achei bem interessante a sua provocação, né, da questão lá. Que talvez realmente comece com a gente como indivíduo mesmo, né? Porque o ser humano ele tem uma tendência, talvez mais no latino, né, de terceirizar a responsabilidade, né? E às vezes a gente não faz uma reflexão individual, né? Então, pegando a fala aqui do José, que é uma cobrança que a gente faz para as empresas, né, desse entendimento, desse capitalismo de stakeholder, desse conceito da cadeia como um todo, o quanto que a gente entende no nosso dia a dia o que está à nossa volta no indivíduo, né? Você trouxe o exemplo do lixo, eu achei bem interessante, né? O quanto que o nosso comportamento efetivamente mudaria se a gente tivesse mais consciência do processo como um todo, produtivo, de consumo e de resíduo, né? Se a gente vivesse, né? Porque tem essa questão de diferenças de exposição, né? Isso acontece nas empresas também, né? Empresas mais expostas, menos expostas, vão ter comportamentos diferentes, né? Mas onde elas sentem mais ou menos já na ponta do resultado, né? Talvez sejam mais avançadas ou menos avançadas, mas o quanto que a gente, né, é diferente de pessoas mais expostas, né, que conhece ou não conhece, pessoas mais ou menos expostas, o quanto que a gente expandia essa consciência nossa, pelo menos essa curiosidade de entender essas relações de cada ação minha gera uma consequência numa cadeia, isso não pode ajudar a nossa postura dentro da nossa própria organização, e principalmente como consumidor, né? Trazendo um pouco a provocação aqui do Luiz, de que, e é fato, né? Os países, eles também, e regiões, eles estão em momentos diferentes. Então, acho que fica aqui para quem está nos ouvindo, né? Antes de você tentar espelhar essa discussão na empresa em que você está ou na empresa que você está liderando, qual que é o teu nível de consciência no teu dia a dia do que está acontecendo? Talvez isso facilite quando você for tentar levar isso para a sua organização, né? De você conseguir entender os impactos, por mais que você crie uma empresa de software, né, esteja numa cadeia relativamente mais leve, que eu tenho os meus senões aqui, mas realmente comparativamente ela porque quando eu olho isoladamente, sou mega leve, mas quando eu olho em perspectiva em cadeia, muda completamente pelo meu papel, principalmente com os meus clientes aqui, né? Mas, enfim, para não me alongar aqui, talvez a reflexão comece por aí, né? Se colocar em perspectiva e em cadeia, e não como indivíduo corporativo ou indivíduo pessoa física mesmo.
até para conseguir aproveitar dessas ações que vêm vindo cada vez mais para o próprio cidadão mesmo, né? Na ponta, por exemplo, quando a gente pega avião da Gol, né? Que agora vem, que até o processo ali com a MOS, para você reduzir ali a sua pegada de carbono em você ter voado ali de avião para um lugar. E se as pessoas não têm a menor noção do que é isso, qual é o impacto, o que significa, você fica ali um pouco perdido do tipo, tá, mas quão efetivo isso é, sabe? Isso é uma ação de marketing ou isso é algo de fato efetivo? Como é que eu garanto que isso tem algum impacto ou, sei lá, tô só aqui, entendeu? Sendo atingido por uma ação que eu não sei muito bem o que é. É evento também, né? A NDD, que também trabalha com isso, e aí você contrata no seu evento ali algo que também possa reduzir o impacto do que você está fazendo. Então, cada vez mais, você sai da grande indústria e vem para o cidadão ou para os empreendimentos e ações menores, a possibilidade de também intervir. E se as pessoas elas não têm muita ideia, elas ficam um pouco atadas, assim. Então, acho que seria legal ouvir de vocês, na prática mesmo, do que tanto o NDD quanto o MOS e o que a TOTVS também tem visto aí de ações, que são mais de diálogo com os pequenos empreendimentos ou até com a pessoa comum aí, sabe, o cidadão.
Gabi, dá um depoimento aqui, tá? Nós fizemos uma parceria com a TOTVS para fazer a compensação do Universo TOTVS, do impacto do evento em si, né? E foi muito legal porque a TOTVS não quis só fazer uma iniciativa pontual, vou compensar e, enfim, eles quiseram integrar totalmente esse discurso de ESG e de compensação dentro do evento. E por que isso foi legal? Porque a gente gerou muito mais do que a parceria da compensação em si. Acho que o que ficou do evento foi o processo de conscientização que a gente gerou coletivo. A gente foi procurado assim, por muitas pessoas no evento para tentar entender o que estava acontecendo ali, por que o evento tinha mudas, por que tinha um painel falando sobre isso, por que a gente estava plantando, aonde que a gente estava plantando, que espécie que era. Foi uma comoção muito interessante e eu vejo que o maior respaldo, que o maior... história que o evento deixou é a conscientização que ela gerou, a provocação que ela gerou nas pessoas físicas, né? Quando a gente fala do B2B, às vezes a gente fala, pô, eu estou tentando falar com a empresa, mas por trás de todo o CNPJ tem um CPF e as pessoas vão ser impactadas. O que acontece com o B2B? A gente tem a possibilidade de impactar mais pessoas na cadeia. E eu acho que essa importância que tem a ação coletiva via corporações. Mas quando a gente fala do nosso dia a dia, coisas simples podem apoiar a gente ter ajudar o planeta, né? A opção de mobilidade que eu utilizo, todos os dias eu atravesso a cidade de carro, será que eu não posso ter uma forma de me locomover que emita... menos poluentes, né? Será que eu não posso usar uma bicicleta elétrica, um patinete ou um meio compartilhado de transporte? Uma pequena iniciativa, né? Separação de lixo é uma pequena iniciativa, mas que faz todo sentido quando a gente soma, né, o lixo que todos nós produzimos. Imagina o volume, se a gente conseguir dar a destinação correta. Eu vejo iniciativas, por exemplo, de aplicativos de entrega falando assim, olha, tenta reutilizar a embalagem que vem do seu delivery, não joga, né? Tem outras iniciativas, eu descobri uma iniciativa esses dias que eu achei fantástica, que eles produzem sacola plástica de raiz de plantas, e ela é biodegradável, então se cair no rio, é de mandioca, tá? Se cair no rio, vira alimento para os peixes. Eu achei fantástico, né? Então, assim, eu posso optar por ter uma sacola de plástico que vai ser poluente, mas eu posso pegar uma de tecido e reutilizar, ou eu posso optar por uma solução como essa, de uma sacola feita de mandioca, que é super diferente, né? E ajudar e contribuir. Então, acho que são pequenas iniciativas que a gente olha no dia a dia de consumo, redução de consumo de energia elétrica, a energia elétrica, a produção de energia. Não só de combustíveis fósseis, mas ela é um dos canais que mais emitem poluentes no mundo hoje, né? Como que a gente consegue, enquanto indivíduo, optar por situações que reduzam isso, né? Utilizar veículos elétricos, optar por não utilizar o carro, mas utilizar um meio compartilhado de transporte. Acho que são pequenas iniciativas que podem ajudar a transformar o planeta e que são iniciativas que individualmente a gente pode puxar.
Isso é muito legal, né? Essas discussões e esses debates, porque tem as famosas buzzwords, né? E que o pessoal fala que é você realmente aquelas palavras que viram da moda, e o ser humano a gente tem ali por quase que natureza, né? Buscar ali a rotina e buscar adaptabilidade até do ambiente que a gente está, né? Porque eu estou querendo dizer assim, às vezes o excesso de informação, mesmo que bem intencionado, ele tem que continuar, prejudica, né? Porque as pessoas começam a se acostumar a ouvir aquilo, né? Então, esse processo de conscientização de formas diferentes, em ângulos diferentes, né? Em estímulos diferentes, para mim é fundamental, né? Eu vou trazer algumas provocações aqui, que obviamente eu estou falando de um microcosmo aqui da TOTVS, tá? Mas acho que são dentro do que o próprio Luiz José falou, acho que são reflexões que a gente tem que fazer mesmo. Por uma questão ali também de consciência de consumo de energia, né? Qual é a sua reação imediata quando você está trabalhando e, de repente, uma parte do seu conforto ali, dentro do que você está, é retirado para que você tenha uma iniciativa maior por volta, né? Então, essa conscientização, né, ela é muito importante no indivíduo. Isso vai para as empresas de pequeno e médio porte, né? As empresas de grande porte, talvez elas já estejam ali mais avançadas, algumas até mais expostas, mas não é suficiente, né? Então, quando eu fiz a brincadeira aqui de que eu sou leve no processo até a página 2, porque eu tenho um papel muito importante nessa jornada na cadeia. Né? Assim, o software de gestão, por natureza, né, ele já é, por conceito, uma ferramenta para aumentar a governança, aumentar processamento e informação de dados. Né? Eu poderia ali me acomodar nessa posição, né, de que, naturalmente, o meu papel na sociedade já traz um benefício. Mas isso não é suficiente, né? Porque se você tem isso na mão, mas não tem a consciência de como utilizar, de como virar isso como benefício, né, para o que está à sua volta, né, para os seus stakeholders, e como você transforma isso, né, realmente num diferencial competitivo, eu vou estar limitando o meu papel. E acho que essa é uma outra grande reflexão, né? Como é que as empresas elas buscam essa expansão do seu papel, né? E alavancam não só a sua competição e os seus diferenciais, o seu valor, mas como elas alavancam o processo de quem está à sua volta também.
Perfeito, Sérgio. Você falando aqui, eu lembrei, né? Tem iniciativas corporativas muito pequenas, né? Lembrei, vou citar a marca aqui, tá? Lembrei o pessoal da Microsoft, que eles estão organizando updates, atualizações dos computadores em horários onde o resfriamento de servidores demandam um resfriamento menor de servidores e emitem menos gases. Então, assim, uma iniciativa muito pequena, né? Agendamento do horário que vai acontecer o upgrade das máquinas. Mas imagina isso em escala mundial, né? Então, uma pequena... Só que quem está por trás disso? Provavelmente um engenheiro que falou assim, eu sou consciente, eu preciso ajudar de alguma forma, o que eu posso fazer para transformar? Cara, vou mudar o horário aqui de upgrade das máquinas para que, né, a gente emita menos poluentes. Pequena iniciativa vinda de pessoa física, que vai para o corporativo e que pode ter uma abrangência, um impacto fantástico no mundo.
E também a questão da... Só para complementar essa do Kazuski, quando as empresas passam a olhar o bottom line, o resultado, como o triple bottom line, né, que é o resultado financeiro, social e ambiental, né, um escopo maior, e as metas, os OKRs, né, e as metas das pessoas estão atreladas a isso, o ser humano sempre responde a incentivos, né? E como a demanda, né, de consumidores e investidores está aumentando, a Microsoft fez isso muito provavelmente pela consciência desse empregado, mas também muito provavelmente porque ele tem metas atreladas, muito claras atreladas à ESG, que se não bater, não tem bônus, né? Então, tornar o ESG, por exemplo, eu sei de várias empresas grandes europeias no qual o CFO já tem meta para ESG, porque ele sabe, a empresa sabe que reduz o custo de captação. Então, as metas individuais também funcionam bem. E o entorno, o Brasil, como sabemos, teve vários, né, espertos, como a Rocket, que investiu, trouxe modelos comprovados no banco, né? Trouxe modelos comprovados lá fora para o Brasil, porque o Brasil está 5, 10 anos atrás. Isso aqui também pode parecer para a gente que está super distante, mas as três grandes potências atuais, né, Estados Unidos, China e Europa, estão muito avançadas. A China, apesar de ser o maior poluidor disparado do planeta, 95% da venda de carros hoje em dia é elétrico, né? E concentra 90% da indústria de material para eólico e para solar. O entorno dos hábitos e esse impacto de rede vai chegar no Brasil, né? Vai chegar no Brasil direto e indiretamente, direta pelo imposto de carbono, né? Que países ou lugares, continentes como a Europa estão começando a exigir, indiretamente pelos hábitos, né? A gente sempre, né, imitou, de uma certa forma, os países desenvolvidos. A gente vai na viagem e vai ver, poxa, está todo mundo andando de Tesla, ter Tesla é um negócio legal, né? Pelos hábitos dos nossos ídolos de Hollywood e essa disseminação dos hábitos, né, de país desenvolvido para país emergente como o Brasil.
Não, e olha, Luiz, eu vou te falar aqui, que claro, por sempre de capital aberto, talvez a gente esteja mais em contato, né, com quem está lá fora, mas não está muito longe não, cara. Vou te falar, viu? Porque as cobranças aqui, elas só crescem, né? E aquilo que eu trouxe na minha fala inicial, né? Tudo bem que seja pela conveniência, né? Por um bônus, que seja pela dor, por uma regulação, por uma obrigação, né? Mas que seja, né? Que comece a gente, em cima desse primeiro, vamos dizer assim, desse primeiro pilar, né, a gente começa a construir as convicções necessárias para que isso seja sustentável a longo prazo. Né, e vamos abraçar a causa, vamos abrir os olhos, vamos abrir a mente, porque está aí. Isso é o que eu falei, assim, talvez a gente, como empresa de capital aberto, a gente esteja um pouco mais em contato e sinta mais essas questões e veja mais esses exemplos. Mas eu adorei esses exemplos ali, que seja pelas referências positivas que nós temos, né? Que assim seja, que assim comece, mas que a gente individualmente ali realmente busque dia a dia avançar, né? Nessas questões e nessa jornada, né?
Sérgio, é um caminho sem volta. Acho que isso é importante e que cada vez mais vai estar acelerado, né? A gente olha, viajando pelo Brasil, a gente vê que já tem, por exemplo, postos combustíveis com estrutura para carregamento de carro elétrico no interior, algo que talvez alguns anos atrás não fosse pensável, né? Você olha a questão de novos meios de captação de energia solar. Hoje a gente está desenvolvendo tecnologia no Brasil proprietária. A gente tem uma iniciativa, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, acabou de patentear uma solução que utiliza algo orgânico, transparente, para fazer captação de luz solar, que pode ser utilizado, inclusive, em vidraças de prédio, sem perder estética e captando energia solar. Eles estão, inclusive, falando que isso, por conta de ser super flexível, pode ser aplicado em roupas. Imagine você estar caminhando na praia e captando energia solar, transformando em energia limpa. Então, existem iniciativas no Brasil, obviamente que o país é muito grande, para a gente conseguir crescer isso de uma forma para todas as regiões é muito complicado, é demorado, mas existem boas iniciativas no país falando de mudança energética, falando de novas experiências com emissão menor de poluentes. Então, acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio. Tem um desafio gigantesco no país, em todos os lados, mas existem iniciativas que nos dão esperança que a gente está no caminho.
Não, e muito bom te ouvir vocês e pensar, né, que de repente a gente pode conseguir, dentro de uma situação que é trágica, né, é difícil esse momento que a gente vive, ao mesmo tempo a gente conseguir aproveitar essa oportunidade, como vocês colocaram no começo ali, né, do potencial que o Brasil tem em ser essa grande nação aí, de trabalhar esse processo e conseguir, enfim, trabalhar e reverter essa situação para que a gente possa seguir existindo, né, Porque, na verdade, é isso que está em jogo. Então, aprendi muito aqui, o assunto é complexo, daria mais muitos episódios de podcasts, daria um podcast inteiro só sobre isso, cada semana um assunto, um pedaço diferente dessa conversa, que é extensa, né? Tem muitas camadas. Com certeza esse é um assunto que volta aí em outros episódios, porque ele não se esgota assim, né? E as coisas vão evoluindo e mudando, e com certeza cada vez mais gente aí se aproximando dessa pauta. Então, queria agradecer vocês, que a gente já está chegando aqui no horário. Eu aprendi muito, vários questionamentos aqui, já comecei a pesquisar algumas coisas. Obrigada a vocês por terem compartilhado as experiências. Então, obrigada, Kazuki, obrigada, Sérgio, obrigada, Luiz Felipe. E é isso, até a próxima.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luiz.
Obrigado.